Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratos Clash, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui do meu lado direito, pesando 110 quilos, vestindo short, bandeira americana, 53 lutas, apenas 3 vitórias por nocaute, o atual campeão dos pesos pesados, Renato, o doutrinador Maciel.
Salve, salve, rataria, beleza? Explosão, Buddy Cops e uma pitada de Nicolas Cage.
Do meu lado esquerdo, pesando 89 quilos, vestindo apenas uma folha de bananeira, o atual desafiante dos peso galo, 32 lutas, 2 vitórias e meia, 15 visitas à geladeira, Marcelo, Iceman, Perello.
Só um aviso, quem não viveu nesta época, meus pêsames.
Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratos Cast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, que é o @ratos_cast. E você pode nos mandar um e-mail também pelo ratoscast@gmail.com. Sabendo também que você pode acessar todos os nossos episódios pelo iTunes e pelo CastBox, caso você deseje ouvir pelo seu iPhone, pelo seu celular. Certo? Nosso tema de hoje, nós vamos misturar um gênero e uma década. Filmes de ação dos anos 90. Renato Maciel, por favor. O que a década de 90 representou para o cinema de ação?
O cinema de ação dos anos 90 respirou novos ares, né? O cinema de ação dos anos 80 foi muito forte, muito presente, mostrou, né, pro mundo uma leva de action heroes, né? Vários atores que ficaram conhecidos por aqueles papéis. Mas nos anos 90, alguns deles foram perdendo força, outros foram chegando, então você teve uma mudança no gênero, né? Que era um homem só, um exército de um homem só.
Sabe o que você me lembrou? A gente vinha dos anos 80, né? A gente vinha muito na época dos brucutus, dos Stallone, dos Schwarzenegger, Bruce Willis, né? Era considerado também e tal. Você falou uma coisa que eu acho que você acertou no alvo, que foram os novos atores de ação. Eu lembro que quando saiu Velocidade Máxima, em 94, o Keanu Reeves era apontado como o novo astro de ação de Hollywood, né? O astro, os americanos têm aquele negócio de o astro mais quente do gênero. Então, era o Keanu Reeves. E ele não topou fazer mais nada, praticamente, né? Nesse gênero, assim, do Velocidade Máxima.
Não, ele era um dos grandes nomes da ação dos anos 90, né? Vários dos filmes que a gente vai até comentar aqui hoje são estrelados por ele.
Pois é, era o que ofereciam pra ele, era isso, né? É. Tanto que ele até mudou um pouco a carreira
dele. Nos anos 90, muito importante para ele. É um ano onde muita dupla de heróis, muita, né, acontece, entendeu? Diferente dos anos 80, onde é o exército de um homem só, entendeu? E é um ano também onde os absurdos das cenas são muito exageradas. Começou a ter um culto ao corpo muito mais específico, entendeu? Não,
e além disso, Maguinho, na década de 80 você tinha um inimigo declarado. Os russos ainda estavam muito fortes. Com o final da década de 80, o Muro de Berlim caiu, acabaram os inimigos, né? O cinema de Hollywood teve que se reinventar um pouco nesse quesito também.
Eu acho que é um gênero que passou por muitas transformações, né? Muitos altos e baixos, né? Mas que ainda arrasta milhões de pessoas, né? Que a grande questão é quais são os melhores filmes para se apresentar para uma pessoa esse gênero. Como que a gente consegue entrar nesse mundo de, porra, pouquíssimas palavras e muito tiro, muita porrada, entendeu? É isso que a gente vai tentar discutir agora.
Quem presenciou, né, o cinema de ação nos anos 80, gosta, até estranha, né, ver o tipo de herói de ação que a gente tinha naquela época pro que a gente teve na década seguinte. O próprio caso do Keanu Reeves, que era um dos atores mais populares do gênero nos anos 90. E se você fosse olhar em qualquer outra época, até hoje em dia, se você olhar, você fala, pô, o Keanu Reeves não tem cara de um cara de ação, sabe?
Magrinho, né?
Aquela cara meio de mongoloide dele.
Eu me arrisco a dizer que o gênero de ação, a ação em si, ela tá na base do que é o cinema logo após a invenção da luz e da câmera, entendeu? É um gênero que faz parte desde os primórdios da história, desde os anos 20, entendeu? Então, é um gênero que tá sempre ali, tá muito latente.
O western era muito do gênero de ação, né? Muito do que das histórias que você vê dos filmes policiais dos anos 70, dos filmes de ação dos anos 80 e 90, você tem muito disso nos westerns, antigamente, né? Até as histórias são parecidas. Ele não entrou aqui na nossa lista, né, o Fogo Contra Fogo, que não é um filme de ação, por assim dizer, mas o Fogo Contra Fogo é um western, na verdade, mascarado de filme policial. Agora, agora deixando claro que não só o Keanu Reeves, mas, por exemplo, a década de 90 nos apresentou Will Smith como astro de ação. É, Nicolas Cage, que veio de um Oscar, mudou a carreira dele com vários filmes de ação em sequência. É. E Jet Li, né? Você começa a ver o cinema oriental entrando em Hollywood. Só lembrando, vocês que estão ouvindo a gente, vocês podem mandar pra gente ideias pros futuros Ratos Clash. Pode falar de qualquer coisa aqui, né?
É, o que vocês tiverem de ideia, o que vocês sugerirem, manda pelo Facebook do Ratos, manda pelo nosso e-mail, que vai ser um prazer separar 8 filmes e a gente conversar sobre eles aqui pra vocês.
Muito bem, como é que vai funcionar o cast de hoje? A dinâmica da batalha é muito simples. A gente separou 8 filmes de ação dos anos 90, os que estavam mais bem avaliados, né, Renatão, pelo IMDb e pelo Rotten Tomatoes.
É, a gente pega a média do voto popular com a média do voto crítico de cada um desses sites e tira uma média geral de qual seria a nota desse filme. Pegando assim pela década, a gente ranqueou os 8 filmes mais bem avaliados.
Pois é, o Renatão teve esse trabalho de pesquisa de vários, diversos filmes que acabaram ficando de fora. A gente, no final do cast, vai fazer uma menção honrosa aos que não entraram, mas a gente vai dividir esses 8 filmes em 2 chaves, então 4 filmes de um lado, 4 filmes do outro. Nós vamos ter 1 minuto cada um para defender o filme que a gente acha que merece passar para a próxima fase e vamos fazer uma final, né? Ver qual é o filme que melhor representou o cinema de ação da década de 90. Muito simples, né, Maguinho?
Não, eu vou te falar uma coisa. São 8 filmes que, assim, vai ser muito difícil. Vocês não sabem a empolgação e emoção falar deles, sabe?
Muito bem, então de um lado, do primeiro lado da chave, nós vamos ter 2 filmes, nós vamos votar naquele filme que nós achamos que merece passar pra semifinal, certo? Valendo uma vaga pra semifinal, 2 filmes, cada um tem 1 minuto pra votar e defender o filme que você quer que passe pra próxima fase. Estão prontos pros concorrentes?
Ah, difícil não, vamos lá. Let's get ready to rumble!
Bom, a gente já vai começar bem, vai abrir bem esse duelo, tá? Maguinho, presta atenção, hein? Você vai começar dessa vez.
Meu Deus, vamos lá.
Primeiro duelo nós temos Matrix, de 1999, dos irmãos Wachowski. Matrix, que é o segundo na nossa lista, certo? Duelando com ele está o sétimo da nossa lista, que é True Lies, de 1994, do James Cameron. 1 minuto para cada um, Maguinho, você começa. Matrix ou True Lies, valendo.
Bom, vamos lá, como a gente falou, começa muito difícil. Eu acho que, assim, é difícil a gente dizer um filme que tenha tanta influência no cinema atual do que Matrix, né? É o super-herói acima do herói tradicional, é o revival das artes marciais que moldaram tudo que veio depois. A estética marcou moda, época, trouxe o cyberpunk de volta. Cara, é um filme, assim, tem muita coisa boa, né? Tem muita mensagem subliminar. Colocou a gente pra discutir os vários simbolismos que o filme coloca, entendeu? Então, assim, eu acho um filme genial. O primeiro é genial. Aí temos, de um outro lado, na minha opinião, a essência de um blockbuster americano com Arnoldão, com James Cameron, com cenas de ação espetaculares, beirando ao absurdo.
Olha o barulho, olha o barulho.
Porra, 1 minuto é foda.
Tem que ser rápido. Então, pelo que eu entendi, você votou no Matrix, é isso?
Ah, cara, vou votar no Matrix, se não tem mais tempo,
Ué, porque tu ia votar no True Lies, é isso?
Não, eu ia votar no Matrix mesmo, entendeu?
Renatão, tá pronto? Você, 1 minuto?
Tô pronto, vamos lá.
1 minuto valendo, Renatão.
Bom, Marcelo, Matrix é muito legal, marcou o cinema, mas você pode ficar com sua pílula vermelha, porque eu vou botar no True Lies. Eu acho que Matrix, por tudo que ele construiu, ele é interessante, mas ele se leva muito a sério, acabou tentando expandir aquele universo dele em 2 sequências fracas. Já True Lies é um fenomenal filme de ação, um dos melhores filmes de ação, um dos melhores filmes dos anos 90. Marca uma excelente parceria de James Cameron com Schwarzenegger, a única deles depois da franquia Terminator. Não só é um grande filme de ação, como é um filme divertidíssimo. Você pode assistir True Lies e você vai rir, você vai ficar animado com tudo aquilo. Tem uma grande química do Schwarzenegger com a Jamie Lee Curtis. Cara, True Lies eu acho ele um filme mais legal que Matrix. E envelheceu melhor que Matrix.
Muito bem, então dividimos os votos. 1 voto para o Matrix, 1 voto para o True Lies. Eu vou confessar, eu sou o próximo a votar. Eu não tenho ideia em quem eu vou votar. Um minuto valendo agora. Eu acho o seguinte, vocês colocaram logo de cara dois filmes que são incomparáveis, na minha opinião. Matrix é um espetacular filme. Como o Maguinho falou, eu concordo em tudo que ele falou. Concordo em tudo que você falou também do True Lies. São dois filmes que realmente, se estão passando na televisão, eu acabo vendo de novo, revendo. Acho os diálogos muito bons, acho a história muito boa. O True Lies tem momentos surpreendentes. O terceiro ato do filme, pra mim, é perfeito. A cena toda da ponte, a cena do prédio. Dito isso, vou pelo que o meu coração tá mandando, tá? Eu acho que o Matrix merece passar pra próxima fase, por tudo que ele representou, pela mudança que ele teve no cinema e por deixar bem claro que o cinema oriental precisava entrar em Hollywood pra dar uma mexida em Hollywood. Então, ele representa muito. Eu vou ficar com o Matrix. Renatão, você quer um minutinho pra sua réplica, por favor?
Posso tentar convencer um de vocês?
Então, o Renatão agora vai ter direito de tentar convencer um de nós dois a voltar no True Lies. Eu vou confessar que eu estou balançado. Confessarei que estou balançado. Vou te dar mais um minuto. Fique à vontade a partir de agora.
Matrix é um filme realmente que marcou época, marcou geração, mudou o que foi o cinema. Dito isso, a gente está em 2016 e 15 anos depois, você acha que a influência do Matrix ainda é tão presente no cinema de ação hoje em dia como é a influência do tipo de filme de ação que é o True Lies, que mistura comédia com elementos de ação, que prende o espectador na cadeira, o típico cinemão, o típico blockbuster, que poucos diretores sabem fazer. James Cameron é um deles. Já Matrix, o gênero foi apagado no tempo, o gênero de Kung Fu foi apagado no tempo. O próprio Keanu Reeves tentou trazer de volta com o mestre do Tai Chi, algo assim, e o filme é uma desgraça. Então, eu acho que Matrix seria perdido com o tempo. E até porque as próprias sequências não tiveram a força que o original teve.
Muito bem, Renatão. Maguinho, mudou de opinião? Quer trocar o voto?
É só pra também deixar claro, sim, galera, esse cast tá tão sensacional.
Não tem nada decidido ainda.
Mexe tanto comigo que eu vou mudar a porra do meu voto.
Ih, aê, caralho!
Mudou!
Então, vamos abraçados junto com o Lies, James Cameron. Se vocês lembrem, gente, aquela cena, cara, do tango, maravilhosa.
Espetacular.
A cena de striptease da Jamie Lee Curtis, que, porra, entrou pros anais do
cinema. Olha, eu nem apelei pra essa cena, hein? Eu podia ter apelado pra essa cena. Mas
entrou pros anais da história. Foda-se. Pô, Matrix tem a sua relevância, mas o coração é True Lies. Vamos lá, Renato.
Muito bem, o Maguinho mudou o voto dele. Então, você vê, ele não tem nada decidido nesse Clash. Será que vai ser 3? Será que vai mudar tudo? De repente?
Tem que ser feliz, vem.
Olha só, eu quero dizer uma coisa. Já que o Matrix tá fora, eu vou deixar o meu voto pro Matrix. De honra, porque eu acho que merece. Eu só discordo, Renatão, porque eu acho que cinema de ação, de comédia, se fazia antes. Mas também, eu concordo que é o seguinte, o Matrix, pra mim, ele nem é um filme de ação. Tem ação no filme, mas tem uma ação muito boa, mas ele não é um filme de ação na minha lista. Então,
também vou trazer um filme de ficção.
Então, como a gente tá aqui pra escolher o melhor filme de ação dos anos 90, eu concordo com você que eu acho que talvez ele não mereça passar. Quando a gente fizer o melhor filme de ficção científica, talvez, né, da década de 90, eu acho que ele vai mais longe. Por tudo que ele representa, merece o meu votinho, vai ficar lá de honra.
É, bem rapidinho, pra essa galera nova que acha uma loucura as cenas de ação do Velozes e Furiosos. Gente, vejam True Lies. Tem muita cena que está ali.
Até hoje é muito bem feita, né?
São cenas que beiram um absurdo. É espetacular.
Muito bem.
Não, só pra lembrar que a gente acabou de ver o número 7 vencer o número 2 na primeira rodada.
Verdade. E olha, esse cast vai ter ordem.
Não, esse cast vai ter surpresas, eu tô falando. Pra mim, o Matrix ia pra final. Eu achava, na minha cabeça, que o Matrix ia pra final. Bom, vamos pra próxima chave? Vamos pra próxima chave? Essa próxima chave, eu me recuso a votar, porque pra mim, você falou dos dois filmes, que são filmes da minha vida. Filmes da minha vida, Maguinho. Ó, as outras chaves eu falo, tá mais fácil de votar. Essa é a mais difícil pra mim. Renatão, você vai ser o primeiro a votar, hein?
Ai, caralho.
Os concorrentes são Caçadores de Emoção, de 1991, da Catherine Bigelow. Foi o quarto lugar da nossa lista. Ele vai encarar o oitavo da nossa lista, que é A Outra Face, de 1997, de John Woo. Renatão, temos Caçadores de Emoção de um lado, os filmes mais marcante da década, talvez. E A Outra Face. Tá pronto, Renatão?
Tô pronto.
Valendo.
Tô não.
Cara, a Outra Face é marcante e é divertido por causa, principalmente, das atuações do Nicolas Cage e do John Travolta, totalmente caricatas, exageradas. Tudo aquilo que a gente espera dos dois e se divertiu muito vendo o Nicolas Cage fazendo durante os anos 90. Dito isso, cara, é impossível deixar de fora Point Break, foi o filme que apresentou a Catherine Bigelow pro mundo. É, a gente teve filmes incríveis hoje em dia só por causa desse filme, só porque ela conseguiu continuar em Hollywood. Cara, o Keanu Reeves e o Patrick Swayze, toda aquela química dos dois, aquela dinâmica, as frases de efeito, aquela cena dele dando tiro pro alto, marcante. É, eu assisto esse filme mais vezes que eu assistiria outros filmes. Cara, ele é o ultimate filme dos anos 90, né? Ele é feito pra aquela década, ele precisava ser feito nos anos 90. Se ele fosse feito depois, ele não daria certo. Até o Red Hot Chili Peppers tá lá.
Valeu, Renatão. Então o seu voto ficou com?
Point Break, Caçadores de Emoção.
Muito bem. Um voto para Caçadores de Emoção. Agora é minha vez. Eu falo de novo, não tenho ideia de quem eu vou votar. Vou falando e no final eu grito o nome. Bom, eu acho o seguinte, a outra face pra mim é um filme espetacular. Foi considerado por algumas pessoas como um dos melhores filmes de ação já feitos em todos os tempos. Eu acho genial porque ele não é só um filme de ação. Ele tem dois atores maravilhosos se imitando no filme. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi esses dois filmes. Então, o que eu gosto da outra face é a questão do jogo de máscaras. O filme, ele deixa isso bem claro, assim, até visualmente ele faz essa questão do jogo de máscaras. Eu sou muito fã do John Woo. Essa ideia de você trocar de papel, né? Isso é visto em vários filmes. Os Infiltrados, por exemplo. O próprio Caçadores de Emoção brinca um pouco com isso. Eu confesso que eu amo os dois filmes. Eu vou votar na outra face. Eu amo muito Caçadores de Emoção. É um dos melhores filmes policiais que eu já vi na minha vida. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu acho que a década de 90 tem muito no que a outra face representa. Foi difícil demais esse, cara. Então, olha só. Só pra recapitular, Maguinho, você vai ser o voto de Minerva da vez. Tivemos um voto para Caçadores de Emoção e um voto para a outra face. Independente de quem você vote, vai ter mais um minuto pra réplica, certo?
Aí, vamos lá.
Tá pronto?
É, né?
Valendo, Maguinho.
Cara, é muito difícil. Eu também não sei em quem votar. São dois times que eu amo demais também. Vi os dois no cinema. A outra face eu vi 3 vezes. E, cara, é assim... eu sou muito fã do John Woo. Muito fã mesmo do John Woo. É um filme, nossa, com cenas de ação espetaculares. A direção dele é soberba. A troca de personalidade dos dois atores, cara, é foda. É impressionante, cara. Tem uma cena que é a cena do coral, cara, que o Nicolas Cage entra com a personalidade do John Travolta. Ah, cara, é genial. Assim, Caçadores de Emoção é um excelente filme de assalto, mas o meu voto é pra outra face.
Muito bem, Maguinho. Então, a outra face, 2 votos. Renatão, mais uma vez na berlinda. Renatão já conseguiu mudar a nossa opinião uma vez. Eu confesso, Renatão, essa foi a mais difícil. Acho que foi difícil pro Maguinho também, mas você vai ter mais um minuto pra convencer um dos dois a mudar de ideia. Tá pronto, Renatão?
Tô pronto, vamos lá.
Valendo.
Cara, eu vou bater na tecla que é o seguinte, a gente tá vendo o melhor filme de ação dos anos 90. Beleza, os dois são excelentes filmes de ação dos anos 90. Divertidos, brincam com a dinâmica do... Se você se transformar em outra pessoa, né? O Keanu Reeves é se passar pela... Infiltrado na equipe do Patrick Swayze, o Nicolas Cage e o Travolta mudar de personalidade, beleza. Tudo isso, eles são bem similares. Mas o Point Break, ele tem a essência do que representa a geração dos anos 90. Ele respira o que é os anos 90. Desde do estilo visual, música, ele é feito pra ser naquela década, entendeu? Você fazer esse filme hoje em dia não daria certo e não deu certo. Tanto que foi feito um remake agora e foi um fracasso absurdo, porque o filme é datado pra aquela época. Ele envelheceu muito bem, mas ele é feito pros anos 90, pra aquela geração, pra aquele público, pra aquele universo.
Renatão fez a sua defesa do filme mais uma vez. Maguinho, você vai mudar de novo de opinião ou continua com a outra face?
Entendo o que falou, respeito, concordo também, mas não sei se você lembra, Marcelo, você me apresentou John Woo.
John Woo, foi.
Entendeu?
Foi
eu mesmo. Muitos anos atrás, cara, e enfim, eu sou muito fã desse
o
cara.
John Woo, o John Woo, pra algumas pessoas, ele pode ser um diretor muito caricato, mas no final da década de 80 e 90 foi a década dele. E ele, desse filme, ele foi fazer o Missão Impossível 2. Ele não se deu muito bem na carreira dele daí em diante, até mesmo quando voltou pra China. Enfim, eu acho que esse é talvez uma das grandes obras-primas que ele fez, junto com The Killer e o Bala na Cabeça. Então, assim...
Fervura Máxima.
Fervura Máxima também.
Fervura Espetáculo. Máxima.
Não, ele tem vários. Alvo Duplo. Enfim, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando do John Woo, mas eu concordo com o Renatão. Eu acho que é uma pena o Caçador de Emoção ficar de fora. Eu concordo. Infelizmente, tudo que você falou, Renatão, é verdade. É verdade.
Cara, você é só uma...
Esse é o único filme que a loucura do Nicolas Cage, nesse filme, faz sentido. Em homenagem a ele, vai ficar.
E o olhar, cara, sair do manicômio, cara, é impressionante. Cara,
e olha, o melhor Nicolas Cage, a melhor imitação do Nicolas Cage é o John Travolta que faz nesse filme. Então, cara, dois filmes espetaculares de fora, hein? Matrix e Caçadores de Emoção. Já temos a primeira semifinal, True Lies e a outra face de um lado. Complicado, hein? Bom, do outro lado da chave nós temos mais 2 confrontos. Vamos ao próximo, então, já? Já estão prontos?
Vamos lá.
Esse lado da chave pra mim tá muito fácil. Eu vou começar agora. De um lado nós temos Velocidade Máxima. Clássico da década. 1994, de Jan de Bont. Velocidade Máxima foi o quinto colocado. E nós temos também A Rocha, que foi o número 3, de 1996, do diretor favorito do Maguinho, Michael Bay. Um minuto pra mim, valendo. A Rocha, Velocidade Máxima, pra mim aqui não tem dúvida, gente. Velocidade Máxima é o único filme que repetiu a ideia do Duro de Matar e funcionou. Funcionou muito bem, muito bem. Ele é tão bom pra mim quanto o Duro de Matar. É o único filme do Jan de Bont que eu curto demais. Eu gosto do Twister também, que eu acho até que poderia estar na lista, apesar de ser um filme de ação. Velocidade Máxima é um filme que eu revejo uma vez por ano. Adoro, é um filme com ótimas atuações. A gente fala muito da ação desse filme, mas as atuações do elenco principal é muito boa. O filme é muito bem divididinho, é primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. A ação desse filme é insana. Eu vi esse filme no cinema, muito novo ainda, e eu vi o cinema roendo unhas. As pessoas iam à loucura com esse filme no cinema. O filmaço, pra mim não tem dúvida. Não vou nem falar do Michael Bay, Velocidade Máxima. Um voto pra Velocidade Máxima. Maguinho, tá pronto?
Pronto.
Atenção, valendo.
Bom, vamos lá. Eu gosto, né, um pouco do Michael Bay, brincando, eu adoro Michael Bay. E eu acho que assim, A Rocha é o melhor filme dele, disparado. Ponto. Paramos por aí. Velocidade Máxima, eu vi, cara, foi uma época que eu vi vários filmes, várias vezes no cinema. Eu vi 3 vezes, cara. É um puta filme de ação. É um filme com 3 atos. Que você poderia fazer 3 filmes diferentes de ação. A parte do elevador, a parte do trem e a parte do ônibus. Assim, com uma química do Keanu Reeves com a Sandra Bullock absolutamente fantástica. Um filme que também te prende na cadeira por esses 3 atos geniais, entendeu? Na minha opinião também não tem como comparar. Eu adoro A Rocha, adoro A Rocha. Sean Connery, Nicolas Cage. Mas, cara, Velocidade Máxima tá no meu coração.
2-0, então Velocidade Máxima, Renatão.
Tô pronto, vamos lá.
Valendo, Renato.
Cara, pra começar, essa pra mim eu acho que é a mais difícil, porque eu amo Velocidade Máxima. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme na minha vida, na minha adolescência. Eu revi esse filme semana passada no Netflix, de tanto que eu gosto desse filme. É muito difícil pra mim, porque por mais que eu goste dele, eu acho A Rocha um filme espetacular. Eu não vou conseguir mudar o voto de vocês, mas eu vou dar o meu voto em consideração à Rocha por tudo e vou falar um pouco dele, cara. A Rocha é o melhor filme do Michael Bay. Eu acho que é por causa desse filme que a gente ainda tem uma esperança cada vez que o Michael Bay lança um filme de que ele pode vir com alguma coisa legal. Tem a produção do Jerry Bruckheimer, que é um filme dos anos 90 sem a produção dele. Tem uma trilha sonora bem legal, do Hans Zimmer, se não me engano.
Aham, Hans Zimmer.
E, cara, vamos parar pra pensar. Esse filme, além de ter o Ed Harris, tem um encontro de gerações de heróis de ação. A gente tem o Sean Connery, o Michael Biehn e o Nicolas Cage. É anos 70, 80 e 90 se encontrando. E um dos filmes mais legais dos anos 90.
Bem.
Então, eu acho que vale muito um voto.
Você tá abrindo mão, então, do seu voto pra tentar convencer a gente, então.
Não, eu vou votar na Rocha, mas eu não vou tentar convencer vocês, porque eu sei que é perdido. E eu mesmo me justificaria. Eu tô votando, assim, mais por dar uma honra ao filme, porque o Velocidade Máxima é foda pra caralho.
Então, esse também é o filme do Michael Bay que eu mais gosto, mas só deixando claro, isso não é muita coisa também, né? É o melhor filme do Michael Bay, não é muita vantagem também, né? Mas, assim, sempre que alguém me fala da Rocha, eu lembro de uma cena que eu acho tão ridícula, que eu não consigo levar o filme a sério. Que é a cena que o Nicolas Cage toma uma bomba de um jato na cabeça e ele sai voando. Literalmente, ele sai voando. Eu já vi essa cena 500 vezes. Ele voa e ele cai no mar. E ele sobrevive a isso. Sem nenhuma queimadura. Essa cena, pra mim, não é nos anos 90, essa cena. Essa cena é nos 80.
É isso que eu falava, porque é aquela cena do Comando pra Matar do...
É por aí.
Ele caindo do avião, é a mesma coisa.
Velocidade Máxima passou pra semifinal, mas o Michael Bay ainda vai ter outra chance. Sabe por que o Michael Bay vai ter outra chance?
Porque ele é um dos reis dos anos 90.
Pois exatamente, porque o sexto colocado da nossa lista é o filme que está no nosso próximo duelo, Bad Boys, de 1995, primeiro filme do Michael Bay. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Bad Boys vai encarar um filme pequeno, praticamente esquecível, primeiro colocado da nossa lista. Tô falando de Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, de James Cameron, um filme de 1991. Esse é o duelo, Bad Boys, O Exterminador do Futuro, Maguinho, tá na tua mão de novo, um minuto, valendo.
Bad Boys, gosto muito dos Bad Boys, que catapultou Will Smith, Martin Lawrence, Michael Bay, mas cara, eu acho que é a disputa mais óbvia e mais fácil da gente citar aqui. Exterminador do Futuro 2 é um ícone, é mundial, um dos maiores, se não o melhor filme de ação de todos os tempos, né? Você junta James Cameron, o Arnoldão no auge da forma, o Guns N' Roses, que era a melhor banda de rock daquela época. Cara, você tem uma perseguição de um caminhão com uma moto genial, tem um tiroteio em um elevador genial, tem um robô feito de metal líquido que assume qualquer forma, genial. Cara, é tanta coisa, isso me revolucionou a arte de fazer efeitos especiais, entendeu? Então, assim, infelizmente, cara, adoro Bad Boy, não tem nem como comparar. Desculpa.
Seu voto, então, é Exterminador do Futuro 2, julgamento final. Tudo bem. Renatão, você tá pronto? Você é o próximo?
Tô pronto, vamos lá.
Valendo um minuto.
Meu voto é pro Exterminador do Futuro 2, foda-se Bad Boys, pode cortar o tempo. Não tem por que ter essa briga.
Eu juro...
Eu não tenho por que perder um minuto falando sobre o... Eu juro, não tem. Legal, bonitinho, legal, bacana. O 2 eu acho mais legal. Podia ser um pouco mais curto, mas...
Eu também acho.
Vamos guardar pro filme de 2000 o 2, mas, cara, foda-se, né? Terminator.
Cara, você bateu o recorde agora, né? Você foi o gol mais rápido de todos os casts. Tu decidiu em 3 segundos. Justificou em 3 segundos, é isso mesmo?
É, totalmente.
Muito bem. Eu sou o pró, então nós temos 2 votos para Exterminador do Futuro, é isso?
Exatamente.
Até agora ninguém foi unânime. Um minuto valendo. Olha só, a comparação é simples. James Cameron de um lado, Michael Bay do outro. Como o Renatão falou, a disputa é desigual. Agora, eu só queria usar esse meu minuto pra dizer o seguinte. Eu lembro que o Bad Boys 2, que é melhor do que o primeiro, eu acho, se eu não me engano, ele tem umas 3 ou 4 perseguições de carro. Toda hora tem uma cena de ação, tal, e tem uma perseguição. Tem uma cena de ação e tem uma perseguição. E eu lembro que na época todo mundo falava assim, nossa, mas isso não funciona, como é que as pessoas, né? Como é que o B não vê? Que é muito exagerado, que é muito demais, tal. E eu me lembro que eu pensava assim, tem um filme que tem mais de uma perseguição no filme e é muito bom e funciona. Esse filme se chama Exterminador do Futuro 2. Não tem mais o que falar. É um filme de ficção científica? É. E é um dos melhores filmes de ação da década. Então, com isso, eu encerro meu tempo. O Exterminador do Futuro, unânime.
Pô, genial.
Então, olha só. Nós temos as primeiras semifinais. Nós temos, de um lado, True Lies, do James Cameron. E a outra face, do John Woo. E do outro lado, nós temos Velocidade Máxima, do Ian DeBont. E James Cameron, de novo, Exterminador do Futuro 2. Vamos começar com o lado de lá, que é o True Lies, do James Cameron, certo? Só pra relembrar, é o 7º filme da nossa lista, dos mais votados, né? Filme de 1994. E nós temos a outra face, filme de 1997, que o Maguinho viu 3 vezes no cinema, segundo ele, o filme de John Woo. Dessa vez eu vou começar com o Renatão. Renatão, eu já até sei quem que você vai votar, cara.
Beleza, vamos lá.
Um minuto valendo, True Lies, outra face.
Ah, cara, eu vou manter meu voto no True Lies. Eu acho que, pros anos 90, ele foi mais pontual, mais importante... Eu não sou tão fã do John Woo, cara. Eu gosto dele, eu gosto das coisas que ele faz, mas eu não sei se eu tenho raiva do Mr. Impossível 2 e me faz ter implicância com ele. E eu gosto tanto do James Cameron dirigindo o filme de ação, cara. Eu gosto muito do James Cameron dos anos 90. Puta, cara, como ele era bom. É impossível, cara. Eu acho que é um dos melhores filmes dele. E é um dos melhores filmes de ação e um dos grandes marcos dos anos 90. Ajudou a fortalecer o Arnold naquela década ainda. A gente tava comentando sobre os heróis de ação e vários deles decaíram nos anos 90. O próprio Stallone não teve uma década tão boa assim. E o Schwarzenegger foi aquele cara que conseguiu se manter nos anos 80 e 90 no topo do gênero.
Obrigado, Renatão. Então, seu voto, o primeiro voto é pro True Lies, valendo uma vaga na final. É isso mesmo?
Isso aí.
Então, o próximo sou eu. Um minuto pra mim. Bom, valendo agora, eu vou manter meu voto também. Vou manter meu voto na outra face. É muito difícil esse duelo. Concordo com o Renato. James Cameron, ele tinha que voltar a fazer filmes de ação. Ele faz filmes de ação ainda com os avatares, né? Essa época que ele era mais pé no chão, menos ficção científica, eu gosto mais. Eu mantenho a outra face. É um filme com atuações espetaculares também, volto a dizer. Eu gosto muito da questão do John Woo não ser um diretor que ele leva as coisas a sério. E ele tem uma coisa, eu sou muito fã do Peckinpah, do Sam Peckinpah, um diretor que fazia muitos westerns, e ele trazia esse senso de realidade, de violência pros filmes dele. O John Woo, ele foi o Sam Peckinpah dos anos 90, ele merece pra final com A Outra Face, que é um dos melhores filmes de ação já feitos, na minha opinião. A Outra Face. Maguinho, tá pronto?
Vamos lá.
Vamos lá, um minuto, valendo, Maguinho.
Bom, gente, eu nesse cast, é tão difícil pra mim que eu vou assumir que eu não estou adotando critério nenhum pra votar. Nenhum. Eu amo muito A Outra Face, em todos os sentidos, é um filme espetacular, eu amo John Woo. Mas, cara... Como eu mudei o meu voto do Matrix contra o True Lies, que eu coloquei True Lies. True Lies, na minha opinião, passa porque é um filme absolutamente espetacular, com uma história beirando ao absurdo. Como eu falei, as cenas, várias cenas de ação que a gente, né, idolatra hoje em Velozes e Furiosos estão ali no True Lies. A fantástica cena do Velozes, que o carro salta de um prédio pro outro. A moto faz isso também, em 94, entendeu? Então, assim, é James Cameron... É Arnold no auge da forma, é Jamie Lee Curtis, é final, é True Lies.
Então, dois votos para o True Lies. Bem, eu não sei se eu vou conseguir convencer vocês, tá valendo já, tá? Eu não sei se eu vou conseguir convencer vocês, mas esses dois, só pra deixar claro, são o sétimo e o oitavo filme da nossa lista de votação. Acho incrível eles estarem ali, porque são filmes espetaculares. Eu só queria falar uma coisa da Outra Face, convencendo ou não, eu acho que é um dos poucos filmes que ele consegue transformar o vilão em mocinho e o mocinho em vilão, literalmente. Algumas das cenas de ação na Outra Face são tão violentas, que eu me pergunto como é que essas cenas chegaram no cinema, né? Existe um subplot muito, muito interessante, assim, sobre quem você é, o que te faz ser uma pessoa boa, o que te faz ser uma pessoa vingativa, o que te faz ser uma pessoa ruim. Acho que é um filme, ele é um filme muito mais profundo do que ele aparenta. Eu adoro True Lies, acho um excelente filme de ação que brinca muito com a questão de ser filme de ação, mas A Outra Face é um filme bem profundo, na minha opinião. Então, eu fico com uma pena se não for pra final. Muito bem? Um minuto. Renato, Maciel, você foi convencido pela primeira vez a trocar o voto ou não?
Cara, você tocou em pontos que eu até fiquei assim meio, porra, né, me questionando o meu voto. Mas eu não mudo não, cara, eu tô seguro. Eu acho que o True Lies é o melhor filme de ação
Muito bem, Renatão, tá justificado. Maguinho, consegui tocar o seu coração ou não?
Ah, tocou muito, porque tudo que você falou eu assino embaixo e coloco várias coisas além também. Eu amo A Outra Face, mas a gente tá falando de um cara que, na minha opinião, ele tá com os anos 90 na essência, que é o Arnold, cara, não posso deixar de fora.
Muito bem, ele não vai ficar de fora, tenho certeza que ele não vai ficar de fora dessa final. Ele não ia ficar de qualquer jeito nessa final. Então, True Lies, primeiro finalista, James Cameron, o sétimo lugar na nossa lista, está na final. Do outro lado da chave, nós temos Velocidade Máxima, Keanu Reeves, certo? Duro de Matar, dos anos 90. Quinto filme da nossa lista, o filme de 1994, do Ian Debond. E ele vai fazer a semifinal com O Exterminador do Futuro, também do James Cameron, também com Arnold Schwarzenegger, filme de 1991. Dessa vez, quem começa sou eu. Um minuto valendo uma vaga na final, valendo. Eu vou no Exterminador do Futuro 2 novamente. Pra mim, esse filme tinha que ser a vaga do James Cameron na final. Eu acho que é a melhor representação do trabalho dos dois. Eu acho True Lies um excelente filme, mas olhando a lista, assim, não é o meu filme na final. Eu voto no Exterminador do Futuro 2 porque eu acho é uma continuação. Já vai desse fato, é uma continuação. Velocidade Máxima é uma ideia muito boa, muito bem executada. É como eu falei na outra vez, espetacular filme. Mas como eu sei um pouco dos bastidores desse filme, eles trabalharam muito essa ideia do Duro de Matar nesse filme. Funcionou, muitos filmes não funcionaram. Então eu acho que o Exterminador merece por ser uma continuação superior ao original. E não é qualquer original, não. É um dos melhores filmes dos anos 80, que é o Exterminador do Futuro 1. Então, o primeiro voto, Exterminador do Futuro 2, certo? Maguinho, você é o próximo. Renatão decide no final. Então, o filme que ganhou o Bad Boys contra o filme que ganhou a Rocha. Velocidade Máxima, Exterminador do Futuro. Valendo um minuto.
Então, como eu falei, eu sou muito fã de Velocidade Máxima. Eu acho um filme genial. É um dos poucos filmes que a gente tem três atos distintos que a gente podia tirar um filme, fazer um longa-metragem com cada ato, entendeu? Uma direção muito boa de um diretor que a gente achava que podia ser, não foi. Mas, cara, não tem como, né? Não tem como o Exterminador ficar de fora dessa grande final. É o grande filme de ação de todos os tempos. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Um diretor ícone, um ator que tem a cara dos filmes de ação, tem a cara dos anos 80. Novamente, uma banda genial que morreu muito, muito rápida. Entendeu? Mas teve essa sua genialidade nos anos 90, não tem como não deixar de fora.
É a primeira vez que eu vejo o Maguinho justificar ele votar num filme por causa da trilha sonora do filme.
Eu acho que é uma das coisas marcantes desse filme.
E olha, quanto tempo essa trilha sonora toca no filme? Uns 3 segundos, talvez.
Essa música
é
irada.
Essa música é muito boa.
Não tem como você não linkar Yuko Bimine com o Exterminador. Não tem como.
É verdade,
não.
Toda vez que eu escuto, eu lembro do Exterminador, é verdade. Renatão, o Exterminador Futuro na primeira rodada, né? Teve 3 votos, foi unânime. Você tem a chance de transformar o Exterminador novamente em unânime ou dar o seu voto de honra para a Velocidade Máxima. Você tá pronto?
Tô pronto.
Valendo um minuto.
A gente tá falando aqui, acho que dos meus dois filmes de ação favoritos dos anos 90. Era o que eu acho que deveria ser a final. Por isso é muito difícil pra mim. Eu tenho 26 anos, então eu vi muito filme dos anos 90, né? Eu sou dessa geração. E em minha adolescência eu assisti pra caraca esses dois filmes. São muito importantes pra mim, então votar neles é muito difícil. Dois grandes filmes de ação, dois filmes que me marcaram, dois filmes divertidos. Mas, cara, Exterminador do Futuro vai continuar exterminando todo mundo aqui nessa competição, porque é um marco na história do cinema. Não tem muito o que falar além disso, e além do que já foi dito, sabe? Ele elevou a história principal, como o Marcelinho comentou, que ele é uma sequência. Ele pegou a história principal, que já era sensacional, e elevou para um outro nível absurdo. Então, Exterminador do Futuro 2.
Muito bem. Novamente, unânime, Exterminador do Futuro 2 na final, deixando pra trás Velocidade Máxima. Então nós temos, só pra recapitular, nós temos agora na grande finalíssima o número 1 da lista, Exterminador do Futuro 2, Julgamento Final de 1991, do James Cameron, e nós temos o número 7, True Lies, 1994, filme que ele fez em sequência. É isso mesmo? Vocês acham que o James Cameron merece estar nessa final com ele mesmo?
Vou além do James Cameron, cara. Eu acho que a gente tem que perceber que os dois filmes são gerados pelo Arnold, né? Outros grandes filmes ficaram de fora, e um deles eu queria mencionar aqui rápido, é o próprio Vingador do Futuro, cara, que também sim, é estrelado sim. pelo Arnold e é sensacional, cara. Eu sou muito fã do Paul Verhoeven e eu acho que o Vingador do Futuro é um dos grandes filmes de ação da década. Fiquei puto que ele não ficou entre os oito, e era um filme que eu também acho que merecia estar nessa semifinal, nessa final. Arnold é o grande nome dos anos 90, né? A gente tá vendo aqui porque ele tá nos dois filmes da final, né? Então, acho que isso tem que ser levado em conta.
Concordo com o que o Renatão falou, porque eu também, assim, a minha final, eu pensando aqui, seria Terminator contra o Speed, Velocidade Máxima. Eu acho que, assim, contra fatos, não há argumentos, sabe? Eu acho que não tem como você não linkar os anos 90 com o James Cameron e com o Arnoldão. Não tem como, entendeu? Então, tudo que eles representaram e representam ainda, eu acho que é uma final que diz muito bem o que foi essa década dos anos 90. É justo, é super justo.
Quando eu olhei a lista, a minha final seria o Exterminador do Futuro 2 com o Caçadores de Emoção. Engraçado que quando eu vi o Caçadores de Emoção com a outra face, eu acabei votando na outra face. Olhando uma com mais calma, pra mim a final seria a outra face, o Exterminador do Futuro. Quase que eu consegui.
Acho que seria totalmente possível.
Totalmente, sim.
Claro. Não, eu também achei que o Caçadores de Emoção fosse chegar até a final, cara. Eu até fiquei meio decepcionado, porque eu gosto muito desse filme.
Pois é, eu não esperava que Matrix fosse cair logo de cara. Isso pra mim foi uma surpresa, mas vamos pra final então, né? True Lies, Exterminador do Futuro, só pra lembrar, não teve ainda nenhum voto contra o Exterminador do Futuro ainda. Se isso vai se manter na final, a gente vai ver agora. Maguinho, você inicia o primeiro voto da final pelo melhor filme de ação dos anos 90, segundo o público e segundo as nossas votações. Final são 2 minutos. Tá pronto, Maguinho?
Tô pronto.
Vamos lá, 2 minutos valendo.
Eu não vou falar muito sobre o segundo colocado, porque a gente já falou muito. Foi uma década que a gente viu muita coisa boa. A gente se emocionou demais. Eu me emocionei muito com vários filmes. Todos os outros que nós falamos aqui são filmes geniais. Eu acho que vai ser de novo uma lavada de 3-0. E eu não creio que o Exterminador não vá ganhar essa... como o melhor filme da década. É o melhor filme de todos os tempos, na minha opinião. Falar em filme de ação, você não tem como deixar de fora o Exterminador. Eu lembro que eu vi no Artmeia esse filme e o público não acreditava no que estava vendo, nas cenas de ação, nos efeitos especiais, no metal líquido, na cena que o tapete vira um personagem. Tapete não, o piso vira um personagem. Infelizmente, não tem como votar em True Lies, um filme genial em todos os sentidos, né? Mas acho que o Exterminador é o melhor filme de ação de todos os tempos, da história do cinema.
Usou seus últimos 30 segundos, mas justificou bem o voto. Exterminador do Futuro 2, primeiro voto. Renatão, você é o próximo. 2 minutos valendo, Renatão.
Dois grandes filmes, mas é impossível. É impossível não votar no Exterminador do Futuro 2. O que ele fez pro cinema, o que ele representou pro cinema, toda a inovação, toda a técnica de filmagem do James Cameron, as cenas de perseguição do T-1000 com o T-800, não só a execução dele no filme, mas a criação do personagem, a criação daquele estilo... Tudo veio da cabeça do Cameron, sabe? O Arnold, no papel da carreira dele, Exterminador do Futuro 2 é tão bom que todos os outros filmes da franquia Exterminador do Futuro tentaram recriar a vibe daquele filme, cenas daquele filme e tudo que aquele filme construiu, conseguiu fazer. O último, então, é uma tentativa chupada de recriar aquilo. Falha, porque nas mãos erradas não sabe lidar com aquilo, sabe? É um filme de 91... E ele se mantém, cara, atual até hoje, com todos os efeitos. Aquela cena deles fugindo no manicômio e o Temil atrás deles e ele enfiando as garras no elevador. Cara, aquilo ali foi feito em 20 takes diferentes, alguma coisa assim. Esse é o nível de perfeição do Cameron. Esse é o nível de como o Cameron queria que tudo fosse explicado. Cada pequena cena de ação ali era explicada pro público, sabe? Não era jogado. Você entendia o que estava acontecendo. Um herói que marcou geração é um filme que marcou o cinema.
Renatão, foda-se o tempo e vai falando, cara.
Ô, Maguinho quer, quer anarquia, né? Quer pegar a regra e jogar no lixo.
Eu tô aqui deliciando com o Renatão falando, cara.
Então, temos dois votos pro Exterminador do Futuro 2, é isso?
Com certeza.
Quer dizer que se eu votar no True Lies, eu tenho mais 2 minutos pra me defender o filme?
Não, se você votar no True Lies...
Vocês têm 4 minutos
aí. Você não votou no True Lies até agora. Aí pois chega é. No final, quando Terminator...
Esse cast não tem fundamento científico nenhum, cara.
Nenhum, tudo é possível. Ó, tudo é vamos possível. Lá.
2 minutos. Eu acho que eu sei. O Marcelinho vai votar agora na outra fase.
2 minutos pra mim, hein? Bom... Eu tava me lembrando algumas coisas do Exterminador quando vocês estavam falando aí. Eu tinha um livro, né, que eu guardava fotos dos filmes, notícias e tal. Eu gostava de ficar lendo, relendo essas coisas. Foi o primeiro filme que passou da barreira dos 100 milhões. Custou 100 milhões, né? E isso foi um choque pra época. O filme custou 100 milhões. O Cameron, aliás, quebrou a barreira com os 220 milhões do Titanic, enfim. O que eu queria falar desse filme, eu falei da perseguição, eu falei da técnica, eu falei do Cameron e tal. Mas assim, eu acho que a questão toda do Schwarzenegger voltar a esse papel, ele nasceu pra fazer esse papel. Esse é o melhor papel do Schwarzenegger como ator. É ele fazendo um robô. Mas não é uma coisa simples você fazer um robô. Não é tão simples quanto parece fazer um robô. Ele faz muito bem. A maneira de andar, a maneira de se expressar. Tudo bem que ele é um ator limitado. Ele encaixa com esse papel. Por isso que os filmes do Exterminador, que ele não está, não funcionam. Até mesmo quando ele está no terceiro ou nesse último, concordo com o Renatão, não é que eles são ruins. É que eles não são o Exterminador do Futuro 2. O Exterminador do Futuro 2, ele não é só o melhor filme de ação da década. Ele é um dos melhores filmes da década. Ponto. É uma referência, vai ser uma referência durante muito tempo, não só pelos efeitos especiais, não só pela ação, não só pelos atores, não só pelo diretor, mas por tudo que ele representou e por tudo que ele ainda representa para o cinema.
Eu acho assim, a gente não pode esquecer, cara, assim, de frases geniais como I'll be back, come to me fantoleve.
Hasta la vista, baby.
Cara, cara, então assim, tudo isso que a gente falou, cara, não tem como a gente não parabenizar essa obra-prima, entendeu?
Vai ter aplauso em pé também nesse?
Ah, tô aqui já, cara, tô aqui, porra, Exterminador 2.
A gente sabe que ele tá em pé porque o áudio dele fica meio alto, assim.
Espetacular, merece todos os aplausos.
Muito bem. Bom, então de 8 indicados, mais uma lista gigante de filmes que não entraram, que a gente vai falar um pouco deles agora. O Exterminador do Futuro 2, o filme de James Cameron, de 1991. A gente nem chegou a citar, por exemplo, os 4 Oscars que o filme levou.
Foram 6 indicações, né? E 4 Oscars ganhos.
Exatamente. E o Cameron merecia estar indicado nesse filme também.
Também acho.
A gente queria falar um pouco agora dos filmes que infelizmente não entraram, né? Porque, como a gente falou, não é só os filmes que a gente gosta, são os filmes que a gente pesquisou, viu notas em sites importantes, mas a gente tem, todos nós fizemos uma lista de filmes que mereciam também ser citados da década de 90, não é isso, gente?
Uhum.
Então eu vou começar primeiro com o Renatão.
Cara, umas faltas que eu senti foi o Vingador do Futuro, que eu comentei, que eu acho sensacional aquele filme. O Duro de Matar 3, né? Duro de Matar Vingança.
E é o melhor Duro de Matar, tirando o primeiro.
Sim. É muito legal.
Vale lembrar isso.
Quem não conhece, assista, cara, que é muito bom.
Aliás, uma dinâmica muito boa entre o Samuel Jackson e o Bruce Willis. Espetacular.
Não, e o Jeremy Irons tá ótimo no filme, sim, né? Toda aquela questão do Simon Says é muito,
sim,
bom aqui.
Sim.
Um filme que eu particularmente senti muito engraçado que o Marcelinho comentou sobre o Velocidade Máxima dele ser o melhor Duro de Matar sem o Bruce Willis, né? Eu concordo, eu tinha pensado na mesma coisa pra argumentar aqui. Mas eu vou te falar qual é o melhor Duro de Matar com o Bruce Willis, que é sem ser o John McClane, né? Sem ser ele sendo o John McClane. O último Boy Scout, cara.
Tom Scott,
porra, merecia estar lá. Tom Scott, foda. Esse filme é muito legal, cara.
E é muito McClane mesmo, esse papel dele lá.
Totalmente McClane. E escrito pelo Shane Black, né? Que é um cara que escreveu Máquina Mortífera. Então tem aquele humor, tem aquele texto rápido, ríspido. Perfeito pro Bruce Willis dos anos 90, né? Total John McClane.
Uhum.
Eu gosto muito desse filme, cara.
Muito bem. Eu quero falar um filme que já foi citado aqui, que é o Time Cop. é disparado pra mim o melhor filme do Van Damme. É um filme que tem uma história muito boa. É um filme muito legal de viagem no tempo. É um filme que não faz sentido nenhum. Vocês podem ver esse filme hoje. Ele é um filme que envelheceu mal, infelizmente. Mas ele é muito divertido, muito legal. Quem ia no cinema ver o Van Damme já ia com o cérebro desligado. Eu queria falar de Ronin, que é um filme do John Frankenheimer, de 1998. Muito bom. Um filme de ação, assim, estilo anos 70. Tem umas cenas de perseguição espetaculares. Deixa a tua adrenalina no alto. O filme inteiro é um filme espetacular, assim. Risco Total, do Rennie Harlin. Também gosto muito. Filme também que levou alguns Oscars pra casa. Muito bem feito. E os dois filmes que eu acho que tinham que estar nessa lista, que é o Bala na Cabeça, do John Woo. É um filme chinês. Mas olha, é um dos filmes poucos conhecidos deles. Mas se você puder ver esse filme, veja esse filme. Um filme que vai te deixar... Você vai começar sentado e vai terminar o filme em pé, eu te garanto. Bala na Cabeça, do John Woo. E um filme, pra mim, que tinha que estar se bobear na final. Que é O Profissional, do Luc Besson.
Puta caralho, Marcelinho, porra, tudo caralho. Porra,
esse filme, eu não entendi.
Esse filme agora, cara.
Porra. Esse filme é absurdo de bom.
Esse filme é muito bom, né?
Em todos os sentidos. Roteiro, atuação, direção. Tem a melhor cena final, a cena que melhor fecha um terceiro ato. Inclusive, eu acho a cena de ação do final do Profissional melhor do que a cena de ação do final de Terminal do Futuro 2.
Não, então, e tem o melhor chilique do Gary Oldman entre todos os
seus
filmes,
né? É verdade.
Everyone!
Eu falo isso no trabalho até hoje, cara.
Eu também falo até hoje.
Muito bem, então, Maguinho, já sabe o seu?
Porra, eu ia votar no
Profissional. Falou tudo.
Porra, eu ia votar por um excelente filme de ação, cara. Profissional, Luc Besson, porra, Natalie Portman, novinha, cara. Porra.
Tinha 14 anos, se eu não me engano.
É, excelente filme. Todo mundo tem que ver, cara. Eu coloquei também, como vocês falaram aí, o Duro de Matar, o 3, que é muito legal também. Sim. Cara, ia seguir todos os filmes que eu te falei, os filmes do Van Damme, dos anos 90, cara, passando por todos eles, entendeu?
Inclusive então, o Replicante, Maguinho?
Não, Replicante não. Mas eu coloco aí, cara, Risco Máximo é
The foda. The Quest também, cara?
Risco Máximo é foda, Leão Branco...
Ah, o Soldado Universal é dos anos 90, né?
É. Soldado Universal é foda, o Alvo é bom pra cacete.
O Alvo é muito bom, cara, o Alvo é muito bom. John Woo também.
Cara, são esses
filmes... Muito bem lembrado, mãe. Bom, muito obrigado vocês por passar esse tempo nostálgico, mas muito feliz. Me deu muita vontade de ver o Exterminador do Futuro 2 de novo agora. Desligar o cast aqui, ver o Exterminador do Futuro 2 e mais outros filmes que a gente citou. Renatão, queria agradecer a sua presença. Por favor, deixe a sua mensagem para os nossos ouvintes.
Cara, eu que agradeço. É sempre um prazer. E, cara, Ratos Clash é muito divertido. Sempre gravar. Esse foi ótimo. E espero voltar para os filmes de ação dos anos 2000. Lembrando, quem tiver sugestões para temas, por favor, mande pra gente, tá? A gente tá totalmente aberto a receber essas sugestões de vocês. Quem quiser me contactar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, @RenaMaciel com dois L's. Dá aquele like maroto nas minhas páginas no Facebook, que é a Geekon, que é a minha página de cultura pop. E da Roleplay Produções, que é a minha página de eventos nerds. Se você gosta de esportes, então fica ligado por lá.
Bem, Renatão, muito obrigado mais uma vez. Maguinho?
Ah, cara, é muito emocionante fazer parte desse House Clash. Eu assumo que é o único episódio que eu não faço roteiro nenhum, entendeu? Eu deixo a emoção me levar, entendeu? E assim, sempre que me convidar, estaria aqui com o maior prazer do mundo. Agradecer a todos vocês. Caso vocês queiram bater um papo comigo, né, na minha rede social, no Facebook, Marcelo Perello. E nas redes sociais do Bar Calabouço, sempre o melhor do rock no Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Maguinho, também. Só reforçando o que o Renato falou, façam o Ratos Clash com a gente, mandem as suas dicas. Você pode mandar a mensagem nesse post aqui, que você está vendo o programa, no YouTube, no Facebook, no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode mandar um e-mail para a gente, se você quiser descrever maior, como vocês querem, detalhando mais, ratoscast@gmail.com, ratoscast, tudo junto. Você pode fazer o próximo programa, você pode até participar.
Claro. Por quê? Vem batalhar com a gente.
Vem batalhar com a gente.
É fundamental a participação de vocês. É fundamental.
Eu sou o Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes, inclusive esses que a gente falou, no meu letterboxd.com/mcpreste. O Ratoscast agradece a sua companhia. Um abraço e câmbio final.
What you gonna do? What you gonna do?
Where they come from, you?